Imagine descobrir que a regra de ouro da moralidade, tipo aquela regra que foi ensinada a gerações inteiras, nasceu pura e simplesmente de um erro de tradução?
É o tipo de coisa que deixa a gente meio sem chão, né?
Exato. Fico chocado só de pensar. E se o versículo bíblico mais famoso sobre pureza não tiver absolutamente nada a ver com questões íntimas, mas sim com a corrupção de bilionários e o abuso desenfreado de poder?
Essa é uma virada de chave gigantesca.
Com certeza, e é por isso que hoje a nossa exploração vai mergulhar fundo em uma única linha de um texto muito antigo. Uma linha que foi meio que sequestrada e completamente desfigurada ao longo dos séculos.
E a nossa fonte primária para esse mergulho profundo hoje é fascinante. Estamos nos baseando na seção 19 dos ensinamentos do Dr. John Walton.
Isso, do trabalho dele no NIV Application Commentary, certo?
Exatamente. E a nossa missão aqui é demonstrar como o rigor na leitura do hebraico original simplesmente destrói o mito cultural e, no fim das contas, revela uma mensagem muito mais densa.
É, porque, para quem nos ouve, é importante entender por que isso importa. Vivemos num mundo tão saturado de informações rápidas que a tendência natural é projetar os nossos próprios valores modernos em textos antigos.
Nossa, o tempo todo. É um exercício brutal de como pensar criticamente e questionar as nossas próprias pressuposições, porque nos obriga a confrontar o fato de que, na maior parte do tempo, a gente não está lendo o passado. Estamos lendo as nossas próprias ansiedades refletidas lá atrás.
É um espelho, no fim das contas. Bom, para colocar todo mundo que está acompanhando a gente na mesma página, o foco aqui é o livro de Jó, capítulo 31, versículo 1.
O famoso versículo.
O mesmíssimo. A tradução que se consolidou na cultura ocidental e que aparece, tipo, na esmagadora maioria das versões modernas, diz algo na linha de "Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para uma jovem."
Uma frase que muita gente já ouviu em sermões e palestras.
Sim. Durante décadas, séculos talvez, essa frase isolada foi usada como manual definitivo para ditar o que é aceitável ou não quando se anda pela rua.
Só que o Dr. Walton argumenta de forma brilhante que o hebraico original não aborda a ética sexual em momento algum.
Nenhuma sílaba.
Nenhuma única sílaba do original aponta para controle da libido. A leitura tradicional desvia completamente do verdadeiro argumento jurídico e social que estava sendo construído ali.
Certo. Vamos desvendar isso, porque a sensação que eu tenho é equivalente a descobrir que a fala mais icônica do Darth Vader no cinema foi traduzida errado, sabe?
Ah, boa analogia.
É como se, em vez de dizer "eu sou o seu pai", ele na verdade dissesse "eu não sou o seu pai". Tipo, isso reescreve o DNA inteiro da história.
Altera as motivações, a trama, tudo.
Exatamente. Então, se a tradução está tão profundamente equivocada, onde o erro começou? O problema está na ação em si ou no alvo dessa ação? Quer dizer, o versículo fala sobre fazer uma aliança com os olhos. Quais eram as regras desse acordo no mundo antigo?
Bom, a raiz do problema está em ambas as partes, mas a gente pode começar pela ação. A terminologia usada para aliança ou tratado não é um floreio poético de alguém tentando se comportar bem. É uma linguagem política muito rigorosa.
Como um contrato legal?
Mais do que isso. No Antigo Oriente Próximo, esses termos eram empregados para descrever um tratado de suzerânia, ou seja, um acordo impositivo com um vassalo.
Espera. Estamos falando de um sistema feudal onde um rei ou um lorde dita as regras absolutas por seus servos, sob pena de retaliação severa.
Essa é a imagem exata. Jó está se colocando na posição de um suzerano e tratando os seus próprios olhos como servos subordinados que precisam ser enquadrados.
Caramba!
Sim. Ele está impondo um decreto governamental sobre a própria visão. É uma medida drástica de controle corporativo, por assim dizer.
Tá, e o decreto proíbe os olhos vassalos de fazerem algo específico. A tradição comum que a gente lê hoje diz que é olhar com cobiça. O que o texto original realmente diz sobre essa ação?
A palavra hebraica no centro da controvérsia é o verbo etibonen.
Etibonen, certo?
Isso. E para entender o peso dessa palavra, a gente precisa olhar para a mecânica do idioma. É um verbo que está numa forma gramatical chamada hitpael, que é derivado da raiz bin.
Bom, sem querer transformar o nosso mergulho profundo numa aula chata de gramática, mas, de certa forma, já transformando o que essa forma etspael faz com a palavra na prática, porque suspeito que seja aí que a intenção real aparece.
É, não tem como fugir da gramática aqui. A forma itpael no hebraico geralmente adiciona um sentido reflexivo, ou uma intensidade, uma repetição à ação. A raiz ben tem a ver com entender, discernir ou prestar atenção.
Então intensifica a atenção.
Muito. Quando você coloca a raiz no itpael, não estamos mais falando de um olhar casual, tipo um vislumbre passageiro na rua. Transforma-se em um esforço contínuo, intenso e autodirecionado.
Uma inspeção.
Perfeito. É o ato de realizar uma inspeção meticulosa, uma avaliação detalhada de um objeto ou situação. A ideia é extrair informações estratégicas para si mesmo.
Como um auditor fiscal revirando livros contábeis de uma empresa ou um investigador analisando meticulosamente uma cena de crime. Não tem absolutamente nada de passivo nisso.
Nada passivo. A linguística aponta puramente para esse caminho. Para você ter uma ideia, esse verbo ocorre 22 vezes no Antigo Testamento, sendo 8 vezes só no livro de Jó.
Bastante frequente, então.
Sim. E o Dr. Walton destaca uma pista fundamental envolvendo as preposições. No hebraico, a preposição muda o sentido do verbo. É muito semelhante ao inglês, onde look é olhar, mas look for é investigar o paradeiro de algo.
Ah, o famoso phrasal verb. Muda completamente a direção e o propósito da ação original.
Exato. E o detalhe crucial é que o verbo etbonen, seguido pela preposição específica ao, aparece em apenas um outro momento em todo o texto bíblico, lá no Salmo 37, versículo 10.
E o que significa nesse salmo?
Nesse contexto, significa buscar diligentemente ou investigar o paradeiro dos ímpios, mas sem conseguir encontrá-los. É uma investigação sistemática. O ponto inegável de toda essa análise linguística aqui, preste atenção, em absolutamente nenhuma ocorrência do hithpael existe qualquer traço, sombra ou nuance de conotação sexual.
Nossa! Mas espere, se não há nuance sexual em nenhuma ocorrência da palavra, em todo o texto, como os tradutores modernos chegaram a olhar com cobiça?
Eles simplesmente inventaram. Tiraram do nada.
O que é fascinante aqui é tentar entender a psicologia do viés histórico. Porque sim, os estudiosos conheciam a gramática. Mas a tradução não ocorre num vácuo.
Acontece dentro da cabeça de pessoas de uma época específica, claro.
Exatamente. Imagine tradutores operando durante eras profundamente moralistas, como a era vitoriana ou sob forte influência puritana. O grande campo de batalha da retidão pessoal para eles era a contenção do desejo íntimo.
Então eles olharam para a palavra através dessa lente.
Eles olharam para o verbo, que significava inspecionar, depois olharam para o objeto da frase, que era uma jovem mulher. A lente cultural deles imediatamente processou. Se um homem está inspecionando fixamente uma mulher jovem, a única motivação concebível é o desejo ilícito.
Caramba! Eles não conseguiam conceber um cenário onde um homem avaliasse uma mulher que não fosse através do prisma da atração física.
É um aviso claro sobre os perigos de forçar um contexto. A bagagem cultural deles sabotou a precisão técnica. Projetaram a paranoia da época deles em cima de um texto de milhares de anos atrás.
Eles forçaram a peça errada no quebra-cabeça. E já que o erro de tradução veio dessa suposição sobre o alvo do olhar, a gente precisa redefinir exatamente quem é essa jovem.
A Betulá. Perfeito, vamos para a palavra original, então. A palavra hebraica é Betulá. E a tradução como virgem é, indiscutivelmente, a mais popular e a mais problemática de todas.
Imagino que o hebraico original carregue uma complexidade social que nós também perdemos ao longo do caminho.
Totalmente. O conflito nasce do nosso sistema moderno de classificação em contraste com o sistema antigo deles. Hoje, quando a nossa sociedade usa o termo virgem, a definição é estritamente biológica, ligada à experiência de intimidade da pessoa.
É um atestado físico.
Sim, mas a sociedade israelita antiga e as culturas ao redor não classificavam as mulheres pelo seu status de experiência biológica.
Se não era pela biologia, era pelo quê?
Pela proteção jurídica e econômica. O sistema classificava as pessoas com base em quem era o responsável legal por elas. Uma betulá era especificamente uma mulher que permanecia sobre o teto, a guarda e a proteção de seu pai.
Ah, entendi.
Isso significa que ela é uma candidata viável para casamento.
Na prática, pelo fato de serem muito jovens antes dos primeiros arranjos matrimoniais, a esmagadora maioria delas realmente não possuía experiência. Mas essa era uma circunstância, não o significado central da palavra.
Espera aí. Você está me dizendo que a biologia não era o fator definidor? Há casos de mulheres que não eram virgens biologicamente, mas ainda eram chamadas de betular.
Sim, o próprio Dr. Walton aponta que há instâncias no Antigo Testamento onde a palavra betular é usada para descrever mulheres que claramente já haviam tido algum encontro prévio. Contudo, porque elas continuavam morando sob a jurisdição do pai, a terminologia se mantinha. O foco é a quem essa pessoa pertence juridicamente no tecido social da comunidade.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque classificar uma betula automaticamente como virgem, com a carga biológica moderna, seria tipo olhar para o formulário de declaração de imposto de renda de alguém, ver que um jovem está marcado na caixa de dependente e presumir que esse documento é um atestado médico detalhando a saúde dele.
Que analogia fantástica.
São categorias totalmente diferentes, né? O imposto de renda dita fluxo financeiro, não atesta biologia.
Exatamente isso. E a explicação do porquê isso importa muda tudo. A sociedade da época de Jó era confortavelmente polígama. Se uma garota está sob a proteção do pai, ela está disponível para arranjos matrimoniais. E homens de grande poder podiam adquirir várias esposas.
E isso desmonta a teoria da luxúria.
Completamente. Pense comigo, se o objetivo de Jó fosse instituir uma barreira moral contra a luxúria e ética sexual íntima, por que ele faria um tratado tão rigoroso com seus olhos, limitando o controle apenas a uma betulá e não a qualquer mulher, independentemente do status?
Faz todo sentido. O desejo impulsivo não checa os antecedentes jurídicos antes de se manifestar. Se o problema fosse luxúria, vitrine, ele teria feito um pacto para não olhar para nenhuma mulher, seja casada, viúva ou o que fosse. Mas o texto restringe o foco cirurgicamente àquelas disponíveis para casamento.
A especificidade entrega a verdadeira intenção.
Tá. Mas aí entra outro ponto. Se Jó não está falando de luxúria e está apenas falando de mulheres disponíveis para casamento, por que ele precisaria fazer um pacto para não olhar para elas? Quer dizer, Jó já tem uma esposa na narrativa.
A resposta para isso está encapsulada em uma partícula hebraica minúscula que é frequentemente ignorada ou mal adaptada pelos tradutores. A segunda parte do versículo original se inicia com a partícula interrogativa ma.
Ma. E o que isso significa?
Literalmente significa o quê? E no estilo literário do livro de Jó, essa partícula ma introduz uma pergunta retórica. Lembra do paralelo com o Salmo 37?
Sobre buscar os ímpios sem achar?
Isso! O sentido real, transformando a frase numa indagação retórica, seria algo como: já que fiz uma aliança absoluta com meus olhos, que interesse eu teria em buscar uma betulá? Ou seja, investigar a sua disponibilidade para casamento.
Então ele está dizendo: por que eu sequer começaria a investigar essas moças?
Exatamente. Ele não vê sentido em fazer essa auditoria social. E para selar esse argumento, Walton aponta que, se o texto quisesse realmente falar contra a luxúria, o vocabulário hebraico tinha um verbo perfeito para isso, hamad.
Hamad é o verbo para desejar ilicitamente cobiçar.
Sim, cobiçar o que não é seu. Jó ignorou o verbo da cobiça e escolheu o verbo da inspeção meticulosa.
Mas assim, alguém poderia argumentar que a busca por casamento também envolve luxúria física, não? Pelo menos um pouco de atração visual?
Pode envolver, sim. O texto bíblico tem casos assim, como o de Sansão lá em Juízes 14. Ele vê uma filisteia e demanda que o pai a consiga para ele simplesmente porque ela agradou aos seus olhos.
Um caso clássico de desejo visual.
Sim. Mas essa é apenas uma alternativa impulsiva, não a regra estrutural. Para a elite da época, todo casamento arranjado começa buscando, inspecionando uma betulá. Envolvia analisar status político, dotes, direitos sobre terras. O romance era meio irrelevante.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Juntando essas peças de forma ativa, a gente percebe que Jó não fez um voto de castidade. Ele já tem uma esposa.
Sim.
E ele não está falando de olhar vitrines na rua. Ele está falando sobre não ir às compras para expandir a família. Ele não quer ser um comprador no mercado de casamentos.
Isso levanta uma questão importante sobre a dinâmica de poder. A aquisição de um grande harém e acumular esposas e concubinas era o maior indicador de poder, prestígio e status no mundo antigo. Era a demonstração máxima de riqueza.
Era como uma corporação moderna fazendo fusões e aquisições agressivas para dominar uma região inteira.
Exato. E Jó está afirmando categoricamente que não está à espreita para acumular esposas. Ele recusa essa estratégia imperialista de anexar as filhas dos líderes locais ao seu harém gigantesco.
Uau! É um choque de realidade gigante. Se a gente juntar essa recusa em expandir um harém corporativo com o resto do discurso de Jó, vemos surgir um tema completamente novo sobre o caráter desse personagem.
É verdade. E se conectarmos isso com o panorama geral daquele capítulo, fica ainda mais claro. Essa interpretação não é sobre ascetismo, sobre um voto de pobreza ou castidade isolada.
Como assim?
Ela se alinha perfeitamente com as declarações que o próprio Jó faz logo adiante nos versículos 24 e 25 do mesmo capítulo 31. Lá ele afirma que não está absorvido pela busca obsessiva de riqueza.
A tese dele o tempo todo é sobre a contenção da ambição.
Perfeitamente. O capítulo ganha uma unidade temática incrível. O versículo 1 não tem nada a ver com ética sexual íntima. Trata-se das tentações de uma pessoa na posição de extrema riqueza de Jó. A tentação de consolidar poder e abusar da sua influência.
Nossa, é impressionante como é fácil a gente perder a intenção original de um autor quando não respeitamos o contexto cultural da época em que a obra foi escrita. Quer dizer, uma leitura atenta de cada escolha de palavra do autor muda o fluxo lógico do argumento inteiro.
Muda de um simples sermão moralista privado para uma forte declaração pública de responsabilidade social de um líder. Jó está dizendo que se recusa a tratar seres humanos como moeda de troca para inflar o próprio ego.
Incrível. Bom, para fazer um breve resumo da nossa jornada de hoje para quem nos ouve, a gente começou com um texto que foi usado por décadas, séculos, para ditar regras sobre para onde os olhos podem vagar na rua.
O clássico manual de pureza.
Isso. E terminamos com um manifesto poderoso contra a ganância corporativa e social do mundo antigo. A recusa heróica em usar o poder para colecionar pessoas como símbolos de status. A verdadeira compreensão exige paciência para olhar além da superfície, né?
Exige libertar o texto das nossas próprias algemas modernas.
Com certeza. E isso deixa a gente com uma reflexão profunda para quem acompanhou esse mergulho até aqui. Pensem comigo. Se um dos textos mais famosos usados para policiar a moralidade pessoal no Ocidente era, na verdade, uma denúncia inflamada contra o acúmulo de poder e prestígio por parte da elite, quais outros textos antigos será que nós sequestramos?
É uma excelente provocação.
Quantos outros a gente distorceu simplesmente porque estávamos projetando neles as nossas próprias ansiedades culturais modernas, em vez de ouvir o que eles realmente estavam tentando nos dizer? Fica aí o pensamento. Muito obrigado a todos que exploraram essas entrelinhas fascinantes com a gente e nos vemos na próxima investigação.